Está no ar o Jornal do Senado.
Segue para a sanção um projeto que dispensa tratores e maquinários agrícolas da necessidade de emplacamento.
Marta Suplicy critica mudanças no calendário de pagamento do abono salarial.
E Humberto Costa comemora segundo ano do programa Mais Médicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que acaba com a necessidade de emplacamento de tratores e maquinários agrícolas e de pagamento de IPVA referente a esses veículos.
O proprietário deverá apenas registrar pela internet tais equipamentos no Ministério da Agricultura. Se ele revender o maquinário, o comprador receberá o documento de transferência sem necessidade de ir ao Detran.
A proposta também define a jornada de trabalho dos operadores desses equipamentos. A reportagem é de Érica Christian.
O relator senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, destacou ainda que a medida provisória estende aos operadores de trator e de máquinas agrícolas e de construção os mesmos direitos garantidos aos motoristas profissionais, como o pagamento de horas extras, jornada máxima e período de descanso.
Isso vai facilitar muito o manejo e as máquinas na construção civil e também na agricultura. E vem de encontro com a vontade dos operadores que trabalham nessas propriedades de fazerem mais 2 horas extras nos períodos em que a agricultura exige, como na colheita e como no plantio.
Segundo Blairo Maggi, já há um acordo com a presidente Dilma Rousseff para vetar 3 artigos da medida provisória que não alteram o seu mérito.
E os senadores aprovaram ainda a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.
O objetivo é criar mecanismos de preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, de estímulo a pesquisas sobre desertificação e educação socioambiental. A proposta segue para a sanção presidencial.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a assinatura do documento de criação do Banco do BRICS, ocorrida hoje na Rússia, durante reunião de cúpula dos países do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Ela disse que o banco começará a funcionar já no ano que vem e financiará projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável não apenas nos países do BRICS, como de outras nações emergentes que tenham interesse em empréstimos junto à instituição.
Além do banco, também foi assinado o Tratado do Arranjo de Contingente de Reserva, que contará com US$100 bilhões.
Ela destacou que, segundo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, isso permitirá aos países do bloco reagir a movimentos dos mercados financeiros de maneira ágil e aplicada. O Brasil contribuirá com US$18 bilhões para esse fundo de reservas. A contribuição maior será da China, US$41 bilhões.
Os pessimistas de plantão não só acreditavam que isso não pudesse vingar, pudesse não ocorrer, mas torceram muito para que isso não acontecesse. Por outro lado, os povos do mundo inteiro estão aplaudindo e saudando a consolidação desse novo bloco BRICS e a criação desse novo banco que deverá ajudar os países, sobretudo aqueles que mais precisam.
E as autoridades chinesas atuaram rapidamente para conter a queda das bolsas de valores do país.
E essa iniciativa recebeu elogio da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que lembrou que a queda chegou a aproximadamente 30%.
Por ser a China a maior parceira comercial do Brasil, a crise no país asiático afeta a economia brasileira, lembrou Ana Amélia.
Para dar a ideia da importância dessa relação, a senadora contou que no ano passado as exportações do Rio Grande do Sul para a China chegaram a US$4,3 bilhões e as do Brasil totalizaram US$22,1 bilhões no mesmo período.
O mercado chinês tem sido, portanto, um aliado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por isso, a importância do fortalecimento das nossas relações e também da cooperação econômica cada vez maior.
A senadora Marta Suplicy reclamou que as novas regras para o pagamento do abono salarial do PIS causam grande prejuízo aos trabalhadores.
Quem trabalhava pelo menos 30 dias e recebia até 2 salários mínimos tinha direito ao abono de 1 salário mínimo. Mas a partir do ano que vem, somente vai receber o benefício quem esteve empregado por pelo menos 180 dias ininterruptos no ano base. E mais, o abono passará a ser proporcional aos dias trabalhados, disse ela.
Marta Suplicy criticou ainda a mudança do calendário de pagamento do PIS, que deixou para o início do ano que vem o pagamento do abono salarial de mais de 10 milhões e meio de trabalhadores referente ao ano base 2014. Serão atingidos os que nasceram entre janeiro e junho.
Quem contava com abono salarial para reforçar o orçamento familiar e quitar dívidas no segundo semestre deve se preparar. A camada da população que mais sofre com a inflação nos 6 primeiros meses do ano acumula alta de 6,28%, não vai poder contar com o tão esperado abono salarial.
O líder do PT, senador Humberto Costa, comemorou os 2 anos do programa Mais Médicos, que atende cerca de 63 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários indígenas de todo o Brasil.
Ele lembrou que o programa beneficia pessoas que moram nas periferias das grandes cidades ou em localidades afastadas, onde não havia atendimento médico.
São 18.300 profissionais cujo trabalho permitiu o aumento de 40% dos atendimentos na rede pública de saúde, de 15% em procedimentos pré-natal e de 100% no caso dos diabéticos, ressaltou Humberto Costa.
Humberto Costa ainda citou dados de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais sobre o cumprimento de metas e o que os brasileiros acham do Mais Médicos.
Todas as metas de atendimento a que se propôs o Ministério da Saúde já foram alcançadas. 86% dos brasileiros acham que o atendimento médico melhorou depois da chegada dos profissionais. E 80% dizem estar satisfeitos com o atendimento que recebem pelos médicos do programa.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a revisão da política de importação facilitada de amêndoas de cacau, chamada drawback.
Segundo ela, a política de importação foi adotada para garantir a oferta durante uma epidemia da praga vassoura de bruxa, que afetou a produção nacional de cacau. Hoje, no entanto, o cenário mudou e as importações têm saturado o mercado.
Ela afirmou que a indústria moageira encontra dificuldades em adquirir e estocar o excesso de oferta do produto, o que tem levado a uma queda no preço de venda para os produtores.
Esse deságio evidencia o temível excesso de oferta, com novos custos de logísticas que passam a afetar a competitividade do produto nacional, com filas de caminhões parados na porta das moageiras.
O senador Valdir Raup, do PMDB, destacou a variedade de café BRS Ouro Preto, que tem dado novo impulso à cafeicultura de Rondônia.
Segundo Raup, os agricultores que apostaram na nova variedade desenvolvida pela Embrapa registraram expressivo crescimento da produção sem necessidade de aumento da área cultivada.
O senador lembrou que o café impulsionou o desenvolvimento de Rondônia e constitui importante fonte de renda, especialmente para produtores familiares.
Essa variedade representa um novo alento para a cafeicultura rondoniense e é motivo de orgulho e de esperança para todos nós, que lutamos pela prosperidade e pelo crescimento de Rondônia.
Já o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, cobrou do Ministério dos Transportes a conclusão de obras na BR-364, especialmente dos viadutos na região de Porto Velho e de marginais à rodovia próximas à cidade de Vilhena.
Ele informou que já obteve do ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, algumas providências para garantir o andamento dos trabalhos.
Ficou autorizado que na próxima semana estará indo a Rondônia uma equipe de engenheiros e técnicos arquitetos para concluir e de uma vez por todas tirar todos os entraves que tem e os erros que foi cometido para que se possa concluir esse projeto ainda este ano.
Ivo Cassol criticou também o governo federal por fazer uma contenção excessiva de recursos, o que, segundo ele, prejudica a continuidade das obras viárias e a economia da região. Jornal do Senado. Apresentação Marlos Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.